começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Rádio Fonte Inesgotável de Emoção. Futebol, a grande paixão do torcedor brasileiro. Futebol com paixão e emoção é aqui na mais querida do Brasil.
Nacional.
Um forte abraço, muito boa noite a todos. 18 horas 40 minutos. Nesta quinta-feira, 22 de junho de 2023. Com os trabalhos técnicos de Jorge Brum, a produção de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. Está no ar o mais tradicional programa do Rádio Esportivo Brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro.
Me amarro nesse timão, me joga com coração.
Nacional.
Essa camisa legal. Sua nota liga, temos o mais forte do esporte.
Hoje tem bola rolando aqui na Nacional, tem o Mengão em campo enfrentando o Bragantino. A partir das 9h15 a bola rola às 9h30 e você vai conferir a melhor transmissão com André Luiz Mendes, Bruno Mendes e nos comentários Valdir Luiz. Quem tem todas as informações deste jogão é ele, o repórter que mergulha na notícia.
Maurício Costa.
Boa noite, Maurício.
Animase a tener mucho ataque, mucho, mucho respeto por la bola. La bola, no quiero que Otimi R pase, que regale la bola al rival, que pierda una posesión en un juego. No quiero, porque la bola es mía. La bola es mía. La bola es un elemento que, como falé antes, en mi infancia yo amé y amaré toda mi vida. Entonces no quiero que la tenga otro, quiero tener yo. Quiero tener la bola siempre.
Ele quer ter a bola, a pelota, ele balão. Calma, São Paulo. Tranquilo, São Paulo. São Paulo é agitado, viu? É a formiguinha atômica, rapaz.
Ele não para, né?
O Rodrigo me chamou, São Paulo. Eu quero ter a bola. Eu quero ter a bola. Ele é apaixonado por ele balão. É, o São Paulo é assim. É assim que o... É porque é bola é pelota, né? Em pelota, em espanhol. Só que lá... É, eles chamam de balão, né? É mais fácil. Passar meu balão, né? Que eles ainda falam em bozo, né? Passar meu balão, patear o balão, patear e chutar. Então, esse é o Sampaoli dizendo como é que o Flamengo vai jogar, não só contra o Bragantino, mas também o que ele pretende, né, do Flamengo para o restante da temporada até o fim de 2023, pelo menos até o fim de 2023, o Flamengo que tem aí a possibilidade de conquistar o Campeonato Brasileiro. Também tem a possibilidade de conquistar a Copa do Brasil e a Libertadores da América. Por que a gente falou do Flamengo, né? Começou pelo Flamengo, né? Apesar de o líder ser Botafogo. Porque se existe uma equipe que hoje pode trocar de posição e chegar numa posição interessante, porque o Vasco pode trocar de posição, mas não vai chegar em posição interessante, continua na zona de rebaixamento se ganhar do Goiás. Mas essa equipe é o Flamengo. Porque o Botafogo não perde a liderança. O Botafogo pode perder para o Cuiabá, que não perde a liderança. Agora, se o Flamengo vencer, ele passa o Palmeiras e fica na vice-liderança. E fica na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. E se o Botafogo perder, ele fica apenas 2 pontos atrás do Botafogo. Então, e depois tem que se lembrar que na próxima rodada o Botafogo pega o Palmeiras, que não é uma parada fácil. O Palmeiras teve a primeira derrota, daqui a pouco a gente vai ouvir o Abel Ferreira falando sobre isso. Perdeu para o Bahia, jogando melhor e sem seus principais jogadores, sem o Rony, sem o Veiga, sem o Gustavo Gomes, mas mesmo assim perdeu a primeira derrota para o Botafogo. E o Flamengo hoje tem essa chance, está embalado, são 10 jogos de invencibilidade com o Jorge Sampaoli. Vai jogar no Nabi Abichedi, que é um estádio que não tem torcida. Com todo respeito aos torcedores do RB Bragantino, não tem torcida, vai ter lá os seus 1000 pagantes, né? Como sempre, se duvidar, vai ter mais torcedor do Flamengo do que do Bragantino, o que é normal, normal. Né? Se você for para São Paulo, a torcida do Flamengo é uma das maiores torcidas de São Paulo. Então, é um clima muito especial, muito bom, para que o Flamengo consiga mais uma vitória e chegue aí à segunda colocação do Campeonato Brasileiro. E já vai entrar em campo, não vai entrar em campo, mas praticamente sabendo quanto vai estar o jogo entre Cuiabá e Botafogo. Porque Cuiabá e Botafogo jogam às 8 horas e o Flamengo entra às 9h30. Então já vai estar no finalzinho, pelo menos na segunda metade do segundo tempo. Né? Vamos supor que o Botafogo esteja vencendo por 2-0. Cuiabá não vai virar. Então o Flamengo já vai saber que ele mesmo vencendo o Palmeiras vai ficar a 5 pontos do Botafogo. Mesmo vencendo o Bragantino, vai ficar 5 pontos do Botafogo. Agora, se tiver 2-0 Cuiabá aos 40 minutos do segundo tempo, aí o Flamengo entra já sabendo que vencendo o Bragantino pode chegar a 2 pontos apenas do Botafogo. Lembrando que essas equipes ainda vão se enfrentar novamente no segundo turno. Ou seja, o Flamengo só dependeria dele para ser campeão brasileiro. Né? Então, essa é a matemática do Flamengo, essa é a matemática do Sampaoli, que você ouviu aí falando que precisa ter a posse de bola, que ele quer atacar com 6, com 7 jogadores, que ele tem amor pelo balão, amor pela bola. E aí, a gente está falando dos três líderes, né? Botafogo, Palmeiras e Flamengo. Começou pelo Flamengo, vamos agora falar também um pouquinho do vice-líder, por enquanto, o Palmeiras. O Abel Ferreira vai estar ligadíssimo nesse jogo do Flamengo contra o Bragantino, porque é a possibilidade de o Flamengo passar o Palmeiras. Né? Então, e logo depois tem o jogo contra o Botafogo. Então, o Palmeiras, o Abel, depois da derrota de ontem, vai ver o jogo do Botafogo hoje, vai ver o jogo do Flamengo e o que espera por ele na frente. Porque ontem ele não ficou satisfeito com o resultado, não. Vamos ouvi-lo.
Mas, de qualquer maneira, como te disse, e volto aqui a referir, a nossa equipa hoje, fico triste porque estes rapazes se prepararam. Estes rapazes trabalharam bem, mas, infelizmente, nós hoje não conseguimos ser eficazes na hora de fazer golo, que normalmente fazemos. Infelizmente hoje não conseguimos. Botafogo, temos tempo, agora é recuperar, 24 horas, e quando vier Botafogo, um jogo de cada vez. Ainda estamos a meio da época, já temos não sei quantos jogos feitos, 30 e muitos. Ainda temos muitos pela frente, um de cada vez, porque senão se começa a pensar nesses jogos todos, é melhor um de cada vez com calma, que é para eu também estar tranquilo para poder preparar o jogo.
Também faltou o Everton. E aí o Valdir lembrou aqui, enquanto o Abel Ferreira reclamava da vida, de um dado importante. Que o Flamengo, além de jogar hoje contra o Bragantino, na próxima rodada pega o Santos. Santos que perdeu para o Corinthians, que estava em crise, demitiu o Odair Helma hoje, né? Já disseram até em Lisca doido. Né? Eu acho meio difícil. O que me disseram é que o Santos está atrás do treinador do Corinthians, ex-treinador do Corinthians, do Carille, do Fábio Carille, né? Foi a informação que eu obtive. Agora, o Flamengo pega o Santos, sem torcida, com o portão fechado. Então, tudo caminhando aí para 6 pontos do Flamengo. Então, ou Palmeiras ou Botafogo, o Flamengo vai passar, depois dessas duas rodadas, se o Flamengo, lógico, confirmar essas duas vitórias. É o Flamengo aí chegando firme já nessa reta final de primeiro turno, hein, Rodrigo?
Com certeza. Valdir Luiz estará daqui a pouco ao lado de André Luiz Mendes e Bruno Mendes na transmissão da Nacional. O que esperar do Mengão? Boa noite. Ele sabe o que diz.
Boa noite. Um abraço para você, Rodrigo, para o Maurício Costa, também para você que está ligado no programa Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Olha só, meu caro Rodrigo. O Flamengo entra como favorito para esse jogo, mas o Bragantino, jogando lá na Bia Bichedi, no seu estádio, ele sempre complica. Tem bons resultados, mas faz uma campanha irregular. Tem apenas 14 pontos, é comandado pelo Pedro Caixinha, que ainda não encaixou o time. O Caixinha não encaixou ainda o time. Então, o Flamengo entra como favorito, mesmo sem o Gabigol. Mas é futebol, amigo. Lá o Flamengo hoje tem amplas possibilidades de conquistar um resultado positivo. E se isso acontecer, como disse bem o Maurício, ele assume a vice-liderança pelo número de vitórias. Porque o Flamengo tem 6, Palmeiras tem 6, Botafogo tem 8. O Flamengo chegaria à 8ª vitória e superaria o time do Palmeiras pelo esse critério. E depois tem o Santos aí todo enrolado, sem torcida. Então o Flamengo pode chegar na próxima rodada muito próximo do Botafogo, evidentemente, se o Botafogo não disparar, pode até passar, desde que se o Botafogo vencer uma das duas partidas, ele continua líder, mas se complicar contra o Cuiabá e contra o Palmeiras, o Flamengo pode até crescer de posição. Tem muita coisa, ontem eu vi o Atlético, gostei do Atlético, vai dar caldo com o Filipão, ninguém gostava lá do Codê, que era uma mala pesada, chato demais. Então agora com o Filipão, que é mais patronal e conhece futebol, tem uma história muito mais bonita que o Codê. Então, é outro time que também se credencia a brigar pelo título. Eu diria hoje, a briga pelo título, para mim, tem quatro. Botafogo, Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras. E não colocaria o Fluminense de jeito nenhum. Não colocaria o Fluminense de jeito nenhum. E eu cravo nesses quatro. Quem vai ser campeão falta muito. Mas tem um amigo meu que fica meio desesperado quando eu falo essa situação. Que o campeonato vai mudar muito a partir de janeiro. A partir de julho, perdão. Quando abrir a janela de julho, muita gente vai chegar e muita gente vai sair. E aí é que a gente fica preocupado. Até com as equipes que estão numa situação delicada, como o Vasco, que está na 19ª posição. Quer dizer, então a gente torcer para que venha a janela e os reforços cheguem para todas as equipes. Até para equipes que estão numa situação delicada, subam de produção na tabela.
Beleza, esse é Valdir. Luiz, ele sabe o que diz, portanto o Valdir apontando aí, ó, Botafogo, Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro brigando pelo título.
Baseado nos números.
Exatamente.
Não sou hoje Valdir de Souza, mas sou baseado nos números.
É verdade, esse é Valdir Luiz. E por falar em Botafogo, olha o glorioso de Tiquinho Soares. Botafogo joga contra o Cuiabá daqui a pouco, às 20h, na Arena Pantanal. Glorioso pode abrir uma boa vantagem, já que o Palmeiras perdeu para o Bahia. Quem tem as informações do líder, o Fogão. Tá voando essa linda, imensa torcida do Botafogo. Está feliz, Maurício?
Não é o Oswald de Souza, é Oswaldir de Souza. Né? Oswaldir de Souza. Vamos ouvir logo, chamar logo o Luiz Henrique.
Que né? Não é Tristão.
Não.
Garcia.
Não, e nem faz gracinha. Vamos ouvir logo o Luiz Henrique falando sobre esses dois jogos, né? Porque o Palmeiras perdeu, né? A verdade é que ninguém esperava, né, a derrota do Palmeiras. E isso dá pro Botafogo uma chance de disparar na liderança. Vamos ouvir o Luiz Henrique.
Ah, vão ser dois jogos difíceis, disso aí a gente não pode duvidar, mas é pensar em um jogo de cada vez, é pensar no Cuiabá e forte, e voltar, recuperar e pensar no Palmeiras depois e mais forte também. Sabemos que vai ser dois jogos difíceis, mas nós somos o líder, né? Nós somos líderes, então nós temos que estar focados, temos que estar fortes, sabendo que dúvida vai ter sempre, mas a gente está trabalhando com humildade, pé no chão, e o que vai valer mesmo é lá no final.
E o Cuiabá, hein? O Cuiabá que não vem tão bem assim, também não vem mal, né? No Campeonato Brasileiro, eu diria que está até um pouco acima do que se esperava dele, né? E o time do Cuiabá consegue alguns resultados interessantes fora de casa, dentro de casa não vem tão bem assim. Vamos ouvir o Felipe Augusto, o volante Felipe Augusto, falando sobre o que ele espera dessa partida de daqui a pouquinho, às 8 horas da noite, na Arena Pantanal.
Eu acredito que cada jogo é um jogo. Eu acho que a gente não tem que olhar mais para o passado. É lógico que isso fica para a história, os jogos, as vitórias contam para o histórico do campeonato, mas eu acredito que é outro Botafogo, esse ano é outro Cuiabá, então eu acredito que a gente tem que olhar para o jogo de quinta dessa maneira, um time que é líder do campeonato e um time que vem evoluindo bem para que a gente possa ir querer, né, com a maneira que a gente vem fazendo nos últimos jogos, querer conquistar os três pontos aqui dentro de casa, que seria a nossa primeira vitória, que já tem algum tempo que a gente está em busca disso.
Tá aí então, o Felipe Augusto, será que vai aprontar, o Cuiabá vai aprontar para cima do Botafogo, conquistar sua primeira vitória dentro de casa, o Dourado, Rodrigo?
E aí, Valdir Luiz, jogo que não tem facilidade pro Botafogo.
Não tem. O retrospecto do Cuiabá em casa não é muito bom, mas fora de casa é melhor. Mas não tem o seu principal jogador, que é o Davidson. Olha, vai ser um jogo duro, mas eu acredito que o Botafogo possa, evidentemente, conquistar mais uma vitória e se isolar na liderança do Campeonato Brasileiro.
18h54, esse é o No Mundo da Bola e chegou a hora do
Momento Estádio.
Professor Wagner Gomes, destacando a Copa do Mundo de Basquete, o Mundial Júnior de Handebol Masculino. E aí, professor?
A Copa do Mundo de Basquete Masculino será no Japão, nas Filipinas e na Indonésia, no período de 25 de agosto a 10 de setembro. A seleção brasileira teve uma pré-lista com 25 jogadores. Dos 25, apenas 16 serão convocados para os treinamentos. A apresentação está marcada para o dia 27 de julho, na cidade de São Paulo. Na segunda partida do Mundial Júnior de Handball Masculino, a seleção brasileira superou o Kuwait por 29 a 20, garantindo a classificação para a próxima fase do Mundial. O último jogo da fase de grupo será contra Portugal, amanhã às 15 horas e 15 minutos. O destaque do Brasil no jogo contra o Kuwait foi o armador do Sport Clube Pinheiros, Brian Montes. Ele marcou 9 gols. Até o momento, o cubano Michael Vasquez é o artilheiro com 18 gols. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Wagner Gomes.
Muito obrigado, valeu, professor Wagner Gomes. Informação de agora há pouco, após a derrota de ontem para o Corinthians pelo placar de 2-0 na Vila Belmiro, o Santos demitiu hoje à tarde o técnico Odair Hellmann. A diretoria se reuniu com o treinador e comunicou a decisão. Fábio Carilli, que atualmente está no futebol japonês e já comandou o Santos em 2021, é um nome que aparece forte, Valdir Luiz.
Bom nome, trabalhou no Santos, mas olha, não é o problema, não é só o Odair Helmo. O problema é que a qualidade do time é muito ruim. E aquelas cenas lamentáveis que eu assisti ontem, tem que haver uma punição pro Santos. E não se surpreenda, meu caro Rodrigo, ouvinte no Mundo da Bola, se Paulo Roberto Falcão pedir demissão. O Falcão está cotado para ser o diretor técnico da CBF e ficou enfraquecido porque ele lutava pela permanência do Odair Helma, que foi ele que indicou. Então ele ficou enfraquecido, não vou me surpreender se o Falcão pedir demissão. Hein?
E o detalhe interessante, a informação também de hoje, é que o STJD, de forma preliminar, já puniu a Vila Belmiro com a ausência do público nos próximos 30 dias, inclusive para os jogos do futebol feminino. E depois vai haver o julgamento e pode se prejudicar ainda mais, hein?
Aí tem que haver uma punição drástica pro Santos. O Santos não pode passar. O clube não tem culpa, mas os torcedores fizeram isso. Mas olha, já tem uma artimanha por aí. O Santos está negociando com a Prefeitura de São Paulo para jogar no Pacaembu. E aí fica uma dúvida no ar. Vai ser punido só a Vila Belmiro ou o clube? Porque aí fica uma dúvida no ar. Será que se o Santos for jogar os seus jogos no Pacaembu, serão sem torcida? Domingo já na Vila Belmiro, sem torcida contra o Flamengo. E os demais jogos?
Eu acho que a punição é ao estádio e não ao clube. E aí vai ser ótimo para o Santos.
É discutível.
A reabertura do Pacaembu. O clube, para mim, deveria ser punido. Mas normalmente, nesses casos, o STJD pune o estádio.
Mas aí, por exemplo, um exemplo rapidinho antes de encerrar. O Flamengo vai jogar sem público. Aí outro time que for jogar com público...
Vai beneficiar um e prejudicar outro. Muito bem lembrado. Para fechar, hoje tem Vasco da Gama enfrentando o Goiás. É aquele... o futebol pode perder, empatar ou vencer. Não, hoje é só vencer.
Está na hora do Vasco voltar a vencer. Hoje, segunda-feira, o Vasco tem obrigação de vencer. Esses 6 pontos são fundamentais em São Januário para o Vasco sair dessa posição incômoda no campeonato.
Valdir, encontro marcado que horas?
21h15, abertura do Show de Bola. 21h30, bola rolando para Bragantino e Flamengo.
Narração.
André Luiz Mendes.
Comentários.
Estarei eu.
Nas reportagens.
Bruno Mendes.
E eu de camarote ouvindo esse show de transmissão. Ponto final em mais uma edição do Mundo da Bola. Eu fico por aqui. Uma boa noite. E um forte abraço, galera.
Rodrigo Campos.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.